que um orçamento do Estado não é um exercício tecnocrático. Também não é um exercício proclamatório. É uma resposta à vida das pessoas e do país e é dessa que o Bloco de Esquerda não desiste. Garantiu aqui que não há, neste orçamento, nenhum recuo face ao caminho iniciado em 2015. Mas isso não é verdade, há recuo e desde logo na saúde. Antes da pandemia, já sabíamos que o Serviço Nacional de Saúde precisava de mais meios e de uma transformação para responder aos desafios do presente. Por isso, fizemos uma nova lei de bases da saúde. Por isso, no Orçamento do Estado para 2020, acordámos novos investimentos no SNS. A chegada da pandemia provou a importância destes passos. Quando os privados fechavam urgências e clínicas, enviavam grávidas com Covid para o SNS ou usavam a pandemia como desculpa para cobrar centenas de euros a mais, o Serviço Nacional de Saúde organizou a sua resposta. Os seus profissionais desdobraram-se em turnos intermináveis e responderam ao país. Todos os meios foram usados na resposta à pandemia e o Governo trouxe ao Parlamento a proposta de um orçamento suplementar que o Bloco não hesitou em viabilizar com o seu voto. Ora, chegados aqui, olhamos para os mapas do Orçamento do Estado e concluímos duas coisas. As transferências para o Serviço Nacional de Saúde estagnam, apenas 4 milhões de euros face ao executado em 2020. E a dotação orçamental para o SNS está mesmo 144 milhões abaixo do inscrito no orçamento suplementar. A necessidade de investimento no SNS em 2021 não é menor, é maior. Não só porque a pandemia vai continuar, mas também porque é preciso recuperar todos os cuidados não-Covid que ficaram atrasados. E os investimentos que acordámos antes da pandemia e que são essenciais, continuam por fazer. Como pode o Governo esperar que o SNS faça mais com menos? É certo que o orçamento para a saúde aumenta, mas se não vai para o SNS, para onde vai? É certamente necessário recorrer à capacidade instalada no setor privado e social, mas não aceitamos que a pandemia sirva para enfraquecer o SNS e enriquecer o negócio privado da saúde. Precisamos de mais meios e mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Porque recusa ao Governo reconstruir carreiras e abrir portas à dedicação exclusiva no Serviço Nacional de Saúde, como consta do próprio programa do Partido Socialista e da Lei de Bases que aprovámos juntos? Porque é que o Governo fica impávido face aos concursos vazios de candidatos? 30% das vagas para médicos ficam vazias. São milhares de profissionais ao longo dos anos formados pelo Serviço Nacional de Saúde e que o Estado não tem meios para reter. Tem isto a ver com mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde ou para a saúde? Tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, sim. Mas, sobretudo, tem a ver com responsabilidade, coragem e bom senso. Quando o SNS precisava de carreiras atrativas para recuperar os profissionais que precisa, o Governo escolhe pagar aos privados. Em vez de trazer os médicos para o Serviço Nacional de Saúde, manda os doentes para o negócio privado. Pior para o Estado, pior para as famílias. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, quero falar-lhe também da resposta à emergência social. O modelo de resposta da direita à crise, que aqui hoje já se falou, é nem mais nem menos do que as leis do trabalho e da proteção social que foram aprovadas em 2012. E é com este modelo que o Governo se prepara para enfrentar esta crise. Ao manter os cortes da Troika no subsídio de desemprego, o Governo repete um velho erro. No momento de crise, empurra quem tem descontos para fora do subsídio de desemprego, acabando por empurrar desempregados de longa duração para uma reforma com grandes penalizações. E isso é um recuo no caminho que partilhámos nos últimos anos para a dignificação das carreiras contributivas e das reformas. Se as regras não forem alteradas, o resultado vai ser o mesmo. Mas este não é o único problema do orçamento na resposta à emergência social. O Governo tem também um recuo face aos apoios extraordinários criados em 2020. Milhares de trabalhadores do turismo, da restauração ou da cultura setores em que o emprego ainda vai infelizmente demorar a recuperar, perdem o apoio ou vão vê-lo reduzido a muito pouco em 2021. Para isso, basta-lhes estarem casados com alguém que ganha 857 euros brutos por mês. O mesmo caso de um jovem que tenha perdido o emprego, ficado sem nada e voltado para a casa dos pais. Basta que os pais ganhem o salário mínimo nacional para que este jovem veja negado o apoio. Como vão sobreviver estas famílias? Como explicamos nós a um trabalhador precário, a recibo verde, temporário, sociogerente de uma microempresa, que mantém a mesma quebra de rendimentos que lhe garantiu o apoio em 2020, que deixará de o ter em 2021? Senhor Primeiro-Ministro, o que o Bloco propõe na resposta à emergência social, recuperar o subsídio de desemprego e não excluir ninguém do apoio extraordinário, é de facto apenas razoável e de bom senso.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, Senhora Deputada Catarina Martins. Permita-me discordar. A proposta de Orçamento de Estado para este ano, para o ano 2021, não tem qualquer recuo e prossegue a trajetória que temos vindo a desenvolver desde 2015 de aumento constante da dotação do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde. O Bloco de Esquerda, nos últimos dias, tem utilizado um gráfico comparando aquilo que não é comparável. Mas se atendermos exclusivamente à verba que tem utilizado relativa ao orçamento suplementar de 2020, que é só a das transferências do orçamento de Estado, dos impostos do orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde, ainda assim a proposta de lei para 2021 tem um aumento de 156 milhões de euros. Sim, tem vindo continuar a subir. Como têm subido, como aumentaram em termos líquidos 22 mil os profissionais da saúde. Como têm aumentado sistematicamente o número de médicos no Serviço Nacional de Saúde. E o Bloco de Esquerda utiliza, não vou utilizar a palavra, utiliza uma metodologia de comparação que procura ignorar a variabilidade ao longo do ano do número de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Como se vê no período longo de 2015 até agora, sistematicamente em janeiro temos o pico, ao longo do ano as pessoas vão saindo e depois, de acordo com o ciclo de formação, vão voltando a entrar. E a questão não é saber, tem que comparar com o mês homólogo, se quiser comparar, ou então ver a tendência. E a tendência é muito simples. É que, ao longo destes 5 anos, nós temos mais 4.500 médicos no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos anteriormente. E a senhora deputada também sabe bem que este ano de 2020, o problema concreto com o Serviço Nacional de Saúde na contratação de médicos especialistas tem uma razão fundamental. É que a Covid alterou o percurso da formação. Os médicos concluíram a sua formação mais tarde. Por isso, os concursos só puderam ser abertos mais tarde. E por isso, só mais tarde chegarão ao Serviço Nacional de Saúde. Mas como sabe, a formação está concluída, os concursos estão abertos e eles estão a ser contratados. E por isso, aquilo que nós assumimos como compromisso em 2020 é aquilo que nós iremos cumprir em 2020 e em 2021. E por fim, senhora deputada, não vale a pena querer polarizar entre nós o debate, porque de facto a alternativa que se apresenta neste debate parlamentar não é entre o orçamento que o Governo apresenta e o orçamento que o Bloco de Esquerda vai votar contra. A alternativa que existe é a alternativa em que o Governo apresenta e aquela que a direita apresenta. A alternativa é entre aqueles como o PS vão votar a favor desta proposta de orçamento, dos outros partidos à esquerda como o Partido Comunista Português, como o PEV, como a senhora deputada Joacine Catar Moreira, ou como os ambientalistas do PAN, ou a senhora deputada Cristina Rodrigues, que entendendo que é necessário avançar no sentido de superar insuficiências e limitações, não desertam da esquerda para se juntarem à direita, mas viabilizam a passagem deste orçamento à especialidade. E por isso, senhora deputada, quando me fala em prestação social, a senhora deputada recorda-se ter apresentado este documento. Há um vídeo, aliás, que circula nas redes sociais, onde a senhora deputada explica que o Bloco estuda profundamente as matérias e, portanto, sabe o que propõe. E a prestação social que propunham, está aqui dito, é uma prestação que cobriria 100 mil pessoas num total de 420 milhões de euros. A prestação social contra a qual a senhora deputada votará contra é uma prestação que protege 258 mil pessoas, mais do dobro do que a sua propunha, e que tem uma despesa total de 630 milhões de euros.
Muito obrigado, senhor Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP e o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. É para nós claro que este orçamento não dá resposta aos problemas estruturais do país. Não acha graça? Não lhe acho graça nenhuma. É para nós claro que este orçamento não dá resposta aos problemas estruturais do país, nem aos problemas novos decorrentes da epidemia. É perante isso que afirmamos que não desistimos da batalha antes de a travar. A decisão do PCP, pela abstenção na generalidade, visa permitir o confronto entre os problemas nacionais e a alternativa que existe para lhe dar resposta. A nossa decisão deve ser entendida não como um ponto de chegada, mas como um imperativo para que se encontrem as soluções que o país precisa, mesmo constatando a sistemática recusa do Governo em avançar nesse sentido. Soluções que constituem uma emergência nacional e terão de ir além do orçamento, como o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, a revogação das normas gravosas da legislação laboral, o apoio à produção nacional e outras medidas que se impõem. De nada serve dizer que este é um orçamento com forte carga social ou de apoio à economia se estão ausentes ou são insuficientes medidas que deem expressão concreta a esses objetivos. A primeira questão que lhe queria colocar é esta. Num momento em que se agravam todos os problemas económicos e sociais e quando é preciso intervir para contrariar esse rumo, como pode o Governo continuar a dar prioridade à redução do déficit e não às necessidades do país e a um crescimento mais robusto da economia e do emprego? Se esta é uma opção errada em qualquer circunstância, torna-se particularmente grave e incompreensível na atual situação. Essa opção nega ao país cerca de 6 mil milhões de euros que ficam a fazer falta na resposta aos problemas nacionais. O debate na especialidade tem de ser feito em torno de reais soluções para o país, sem qualquer ilusão de que possam ser outros critérios a determinar o caminho deste orçamento. O PCP insistirá com propostas para concretizar essas soluções. O Governo e o PS ficam com a responsabilidade de clarificar as opções que querem fazer e as convergências com que as querem suportar. Vão, Governo e PS, convergir com o PCP na valorização dos serviços públicos, em especial no reforço do SNS, contra o saque dos grupos económicos, na contratação e vinculação dos milhares de profissionais em falta, na valorização dos seus direitos e carreiras? vão, Governo e PS, convergir com o PCP na valorização